Você sabia que os genros já foram peça importante da conquista do domínio português do Brasil? Mas de quem eu estou falando? Você já deve ter ouvido falar que náufragos de navios durante os primeiros encontros ou navegações vindas para o Brasil, que saíram da Europa, de Portugal, da França, acabaram vivendo em meio aos índios. Inclusive, há relatos de navegadores que, ao chegarem no litoral brasileiro, encontravam um branco em meio aos índios, um ocidental em meio a eles. Quase sempre casado com a filha do cacique, se transformava no porta-voz, eram peça-chave nas negociações, sejam de pau-brasil, de algodão ou tabaco, levados para a Europa, e os europeus lidavam bijuterias, mas principalmente objetos de ferro. Um machado que acelerou o plantio para os tupis e, ao mesmo tempo, foi arma fatal contra seus inimigos. E as guerras entre os índios serviram muito para a conquista de Portugal no território. Eram os genros dos caciques, os brancos vivendo em meio aos índios, que facilitavam as coisas. Alguns deles, inclusive, se transformaram em personagens conhecidíssimos, como Aleixo Garcia, Diogo Álvares Correia, inclusive esse chamado de Ocaramuru, e João Ramalho, chamado de Arariboia. Logo, esses genros, de certa forma, nunca se desfizeram do seu papel e, na atualidade, eles têm um perfil fundamental. Já não são mais casados com caciques, enfim, nem todo mundo é índio, mas o genro é aquele que, vivendo na comunidade, é capaz de negociar suas riquezas com o estranho e o estrangeiro, o facilitador das coisas em benefício próprio, aquele que se destaca porque parece com o dominado e tem interesses como dominador. Não é que a história se repita, não. Ela apenas nos dá boas reflexões do que vivemos.